Estamos apresentando Salão Verde.
O governo pode ser obrigado a adotar critérios de sustentabilidade nas licitações. É o que prevê projeto de lei que cria o Programa Nacional de Qualidade Ambiental. Confira os detalhes dessa proposta agora com a Mônica.
O governo pode ser obrigado a adotar critérios sustentáveis para adquirir bens como madeira e seus subprodutos. Esse é um dos principais pontos do Programa Nacional de Qualidade Ambiental, proposto pelo deputado Augusto Carvalho, do PPS do Distrito Federal. Para o parlamentar, é necessário usar o grande poder de compra do Executivo para reduzir a extração ilegal de madeira no país.
O governo é um dos grandes compradores de produtos que tem como componente a madeira. Então, é necessário que, além de haver as ações de combate às quadrilhas organizadas que traficam madeira ilegal, é necessário também combater na ponta, junto aos consumidores. Se você exige dos governos federal, do governo estadual, dos governos municipais, que nas licitações para aquisição de produtos que tenham madeira, se você exige que aquela madeira seja certificada, ou seja, que o manejo dela seja autorizado, que haja a extração legal daquela madeira, você estará impedindo a clandestinidade que hoje é a marca do comércio da madeira e dos produtos que têm um componente a madeira.
A proposta foi inspirada na campanha Cidade Amiga da Amazônia, do Greenpeace, cujo objetivo é fazer com que prefeituras deixem de comprar madeira extraída de forma ilegal. Atualmente, 35 cidades fazem parte do programa, incluindo São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza e Manaus. Além de criar regras para a compra de produtos madeireiros, o Programa Nacional de Qualidade Ambiental estabelece que a proteção ao meio ambiente deve nortear as obras e compras do poder público. Dessa forma, o plano pretende estimular o combate ao desperdício, obrigando, por exemplo, que empreiteiras encarregadas de obras públicas deverão substituir formas e andaimes descartáveis feitos de madeira vinda da Amazônia por alternativas reutilizáveis e ambientalmente sustentáveis. Para o professor do Departamento de Economia da UNB, José Carlos de Oliveira, é importante que as obras e compras governamentais passem a reconhecer o fator ambiental por ser um componente que tem um valor econômico estratégico. Mas para que isso não acabe significando mais burocracia, o economista avalia que são necessários alguns cuidados.
É preciso que, nessa estrutura da proposta da lei final que vier a acontecer, que, na verdade, esteja antecipada aí a definição desses parâmetros, dessas especificações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, quando você mexe na lei da concorrência, que é 8666, a rigor você mexe em toda a cadeia do serviço público. Vai desde a administração direta de governo, ou seja, ministérios, órgãos da administração central e empresas estatais. Então, a descentralização, a rapidez em alguns momentos é importante. Então, é preciso que se preveja a adequação a esse tipo de decisão rápida que tem que estar por aí em todos os órgãos.
O projeto que cria o Programa Nacional de Qualidade Ambiental foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente e, se aprovado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça, seguirá diretamente para o Senado.
Recentemente foi inaugurada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, a primeira obra pública do Brasil 100% amiga da Amazônia. O prédio do Centro Turístico do município foi construído usando somente madeira amazônica certificada pelo Conselho de Manejo Florestal, FSC, na sigla em inglês.
A redução do impacto ambiental do centro foi pensada desde a concepção do projeto. Além da madeira certificada, os empreendedores implantaram no prédio sistemas de captação da água da chuva, de aproveitamento da iluminação natural, de ventilação e de aquecimento. Com isso, segundo a empresa responsável pela obra, Sauaia Construções e Incorporações, o projeto custou menos da metade de um empreendimento que usasse matéria-prima convencional não certificada.
A iniciativa da obra em São Leopoldo é resultado de um compromisso assumido pela prefeitura local com a União Protetora do Ambiente Natural, o PAN, e o Greenpeace.
E o Greenpeace, em parceria com duas instituições de pesquisa sobre cetáceos, começou a rastrear 19 baleias jubartes do Pacífico Sul até a Antártica. O projeto A Trilha das Grandes Baleias pretende desconstruir o argumento de caça científica usado pelo Japão para continuar permitindo a matança desses animais.
O objetivo do programa de pesquisa não letal é mostrar que as baleias não precisam morrer em nome da ciência e podem ser de grande valor econômico para os países por meio do turismo de observação observação. No Brasil e em ilhas do Pacífico Sul, isso já é feito, com bons resultados no que diz respeito à preservação das espécies e também ao retorno financeiro dos projetos.
Os animais do projeto Trilha das Grandes Baleias estão sendo monitorados por satélite e sua rota pode ser acompanhada pela internet. Um link para a página do programa está disponível no site do Greenpeace, o www.greenpeace.org.br. Repetindo, www.greenpeace.org.br. Organizações sociais e redes que tenham projetos na Mata Atlântica poderão se candidatar a receber recursos do Subprograma de Projetos Demonstrativos do Ministério do Meio Ambiente. Foi lançada na última semana a quinta chamada para ações de conservação na Mata Atlântica. Serão R$ 2,5 milhões para apoiar iniciativas que promovam a geração de conhecimento e possam ser transformadas em políticas públicas pelas esferas municipal, estadual e federal de governo.
Atualmente, o Subprograma de Projetos Demonstrativos apoia 196 iniciativas, sendo 123 na Mata Atlântica e 93 na Amazônia. Outras informações sobre o chamado PDA podem ser encontradas na página eletrônica www.mma.gov.br/PDA. Repetindo, www.mma.gov.br/PDA.
E quem tem projetos para o Cerrado também deve ficar atento. O Programa de Pequenos Projetos Ecossociais, PPP Ecos, vai destinar $720 mil para organizações e instituições que atuam nos 12 estados abrangidos pelo bioma. Os recursos devem ser aplicados no apoio e criação de alternativas econômicas sustentáveis para as comunidades da região. E as propostas devem demonstrar a viabilidade dos objetivos, gerando resultados concretos nos prazos previstos e com os recursos disponíveis.
Os projetos devem se referir ao Cerrado ou às zonas de transição do bioma com a Caatinga, Amazônia ou Pantanal. As propostas podem ser enviadas até 12 de novembro para o Instituto Sociedade, População e Natureza, que coordena o PPP Ecos no Brasil desde 1994. O programa existe em 100 países e é vinculado ao Fundo Global para o Meio Ambiente, GEF. Para obter mais informações, basta acessar o site do Instituto, que é o www.ispn.org.br. Repetindo, www.ispn.org.br.
Dica da semana.
Nesta semana em que comemoramos o Dia Mundial da Alimentação, em 16 de outubro, a nossa dica é um incentivo para que você comece a cultivar em família algumas das verduras e legumes que costuma pôr à mesa. Ao contrário do que muita gente pensa, fazer uma horta em casa não é difícil e, além de uma opção mais saudável para você e o meio ambiente, a iniciativa também é uma ótima oportunidade para ampliar a convivência familiar.
É isso mesmo, Ana. A criação de uma pequena horta fora ou dentro de casa pode ser uma maneira interessante de estimular as crianças a incluírem vegetais em seu cardápio e, com isso, adquirirem bons hábitos alimentares. Você já pensou como os pequenos podem se empolgar ao colher e comer uma verdura que eles mesmos ajudaram a plantar, regar e crescer?
E além desse prazer, Mônica, a tarefa ainda ensina aos jovens alguns conhecimentos básicos sobre plantas, como a quantidade de água, ar e luz necessários para o desenvolvimento de uma hortaliça, por exemplo. O cultivo em casa também pode ser uma boa oportunidade de alertar as crianças sobre o risco dos agrotóxicos.
E esse é um ponto importante, Ana. Em geral, quando vamos aos supermercados, a maioria dos vegetais à venda foram cultivados com defensivos químicos. É claro que há a opção dos orgânicos, mas nem sempre eles estão disponíveis a preços acessíveis para a maioria da população. E aí a horta em casa pode ser uma opção, inclusive, mais econômica.
Para plantar uma horta, pode-se usar o quintal ou um outro cantinho qualquer, até mesmo vasos e caixotes. A Associação Brasileira de Horticultura aconselha que, se não for possível plantar em um canteiro, o ideal é providenciar um caixote de madeira de mais ou menos 70 centímetros por 50 centímetros e forrá-lo com plástico antes de colocar a terra e o adubo. Dessa forma, ele poderá ficar dentro de casa em um local bem iluminado e sem fazer sujeira.
A associação dá uma outra dica: escolha vegetais vegetais que se desenvolvam rápido. É o caso, por exemplo, do rabanete, da cenoura, do nabo, da alface, da cebolinha e da salsinha. Com exceção da cebolinha, que também pode se reproduzir a partir do talinho branco com raízes, as demais plantas precisam das sementes para se desenvolverem.
E é bom lembrar que essas dicas valem também para quem mora em apartamento. Como a gente já falou, você pode plantar a horta em vasos ou caixotes, ou ainda pode sugerir que seu condomínio faça um espaço comunitário para o cultivo de verduras. Em São Paulo, por exemplo, o Grupo Esfera já planeja todos os seus empreendimentos com uma área de 400 metros reservada para pomar e herbário.
Então, com essa dica de uma alimentação mais saudável, a gente fica por aqui. O programa de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e a sonoplastia de Chico Mendes. A coordenação foi de Ana Del Monte e Aprígio Nogueira. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.